Hoje é segunda-feira, dia 7 de dezembro de 2020. Estamos começando.
Segunda-feira, dia da Lua. A fala. Dos lábios de quem aspira a um desenvolvimento superior, só deve ser emanar o que tiver sentido e significado. Todo falar só para falar, por exemplo, com a intenção de fazer passar o tempo, é, nesse sentido, prejudicial. Devemos evitar o tipo comum de conversa onde se fala de qualquer assunto numa mistura inconsequente. Do outro lado, não devemos excluir-nos da convivência com nossos próximos. É justamente ao contato com os outros que a conversa deve assumir caráter de significância, que se dê resposta a qualquer interlocutor, mas de forma pensada em todos os sentidos. Nunca falar sem ter motivo. Gostar de silenciar. Procure falar nem demais, nem pouco demais. Primeiro escutar e depois digerir. Esse exercício chama-se também a palavra certa.
Bom dia, nós vamos começar a estudar a mitologia nórdica, ou mitologia viking, ou Eda. Depois nós vamos falar um pouco sobre isso. Há muitos e muitos anos atrás, quem governava a Suécia era um rei chamado Gylfi. Esse rei amava a sua terra do norte e gostava tanto dela, inclusive no inverno, nos dias mais terríveis de frio, quando tudo se tornava escuro, as noites eram muito longas e, mesmo durante o dia, pouca luz atravessava as trevas. Mas ele gostava muito mais de quando começava a primavera e o verão, porque aí a neve dos picos das montanhas, os lagos, os rios começavam o degelo e tudo fluía. Uma luz batia em todas as folhas e todas as águas. E resplandecia de uma forma tão prazerosa que o rei Gylfi, ele não tinha intenção de perder nenhum naquinho da sua terra, mas nem assim um pedacinho de erva. Isso porque naquele tempo eram tempos muito difíceis. Os reis da Noruega, da Dinamarca e da Suécia, eles viviam brigando entre si, um tentando conquistar a terra do outro. E além dessa questão entre esses reinos, ainda haviam os vikings, que muitas vezes chegavam com seus poderosos drakkars, que eram barcos com uma proa de dragão, e eles devastavam muitas coisas. E para isso, então, o rei Gylfi, ele cercou bastante bem as suas terras, ele fez grandes torres nos principais pontos frágeis do país, e ainda ergueu baluartes enormes de altura de dois homens, um em cima do outro. Isso que os homens do norte eram muito altos. Dessa maneira, o rei Gylfi dormia muito tranquilamente na sua cama. Ele não tinha preocupação nenhuma, porque ele confiava em toda a forma com que ele cercou o seu país e o defendeu. Mas acontece que ele estava destinado a perder uma parte das suas terras. E isso aconteceu de uma maneira muito misteriosa. Tudo começou por causa de uma mulher. É que um dia, quando estava surgindo a primavera, apareceu no reino do rei Guilfi uma mulher que estava conduzindo um carro todo lavrado, todo esculpido, maravilhoso, com um toldo bordado. E esse carro era puxado por quatro enormes bois. Eram touros, na verdade, magníficos. Eles tinham um porte, um tamanho que nunca ninguém no norte tinha visto animais assim. Eles tinham estrelas na testa. E essa mulher, ela era totalmente diferente das mulheres do norte. Sua pele era tostada do sol, seus cabelos não eram ruivos e pálidos como o das mulheres do norte. Ela tinha cabelos compridos e tão negros, que quando o sol batia neles, eles se tornavam até púrpura. E os olhos dela eram acastanhados e de uma forma de olhar muito, muito perspicaz. E quando ela chegou no reino de Guilfi, ninguém sabe como é que ela chegou lá, mas o próprio rei se encantou com ela. Ela era realmente muito linda, muito alta, muito esbelta. E o rei a convidou que ficasse no seu próprio palácio. Ele ficou apaixonado. E depois de um tempo, ele ofereceu para ela que ela ficasse com a metade do seu reino. Ficar com a metade do reino significa governar junto, mas ela respondeu que não, que ela não gostaria disso, mas que se o próprio rei lhe oferecesse um pedaço de terra, um pequeno pedaço de terra, um hectare, assim, 2 hectares, que isso a tornaria muito feliz. Enquanto isso, as pessoas do lugar desconfiavam de que ela fosse uma feiticeira. Sim, porque quando os vikings vinham do sul, das suas viagens para o sul, quando eles voltavam para o norte, eles muitas vezes levavam mulheres escravas dessas regiões. E elas eram dessa. Elas tinham também uma pele bem negra. Essas terras do sul que os vikings navegavam e chegavam até a grande cidade de Miklagard, eram terras muito perigosas. Diziam que estavam encantadas, que eram povoadas por anões, gigantes, monstros e magos. Se aquela mulher acabasse sendo realmente uma feiticeira, ninguém estranharia. E não faltou quem afirmasse depois de que, desde o começo, sabia de que ela era uma bruxa. uma encantadora capaz de fazer grandes sortilégios. Todos já haviam escutado os relatos dos vikings sobre aquelas terras longínquas do sul, de mares quentes e ardentes, de desertos que refletiam lugares enfeitiçados, aonde os viajantes sedentos se perdiam. Não havia dúvida de que, se alguém seguisse navegando por aquelas costas rumo ao sul, chegaria no umbral do reino de Surt, o gigante do fogo, cujos domínios estavam protegidos por chamas. Poucos marinheiros tinham se aventurado até lá, até aquele momento. Inclusive, menos ainda eram os que voltaram. Não havia dúvida, então, de que uma mulher desse jeito procedia dessas zonas. Então, ela deveria ser forçosamente uma feiticeira. O rei Guilf, que estava encantado por Jéfion, porque esse era o nome dela, respondeu-lhe que ela poderia ficar com o tanto de terra que conseguisse arar durante um dia e uma noite inteira com seus bois. Jéfion ficou muito feliz com essa resposta. Então, no dia seguinte, mal tinha começado a amanhecer, os primeiros raios solares começaram a incidir sobre a terra e já Jéfion estava com seus bois arando a terra de uma maneira tão potente que logo em seguida, mal o sol se erguia, já não dava mais para vê-la no horizonte. Quando o rei Guilf acordou e olhou pela janela, ele não a viu. E passou o dia inteiro sem que ela voltasse. Quando chegou a noite, ele achou que ela havia se perdido e foi dormir. No outro dia, antes do sol nascer, um pouco antes, de repente, o castelo do rei Guilf começou a tremer. E ele acordou assustado com aquilo, e o mais estranho é que a cama do rei, com o rei em cima, foi jogada, foi correndo para a parede. E quando ele tentou levantar, tudo ainda tremia e balançava, um barulho estranho estava lá fora, fazendo um estrondo, e o rei mal e mal conseguiu sair de sua cama, trocar as suas calças e saiu cambaleando que nem um bêbado até a balaustrada da janela. E quando ele olhou para fora, ele não quis acreditar. Uma coisa muito estranha estava acontecendo. Porque ele viu o sol e de repente o sol desapareceu. Era como se o sol tivesse nascido e se posto ao mesmo tempo. E depois o sol apareceu outra vez, e depois o sol desapareceu outra vez. Era muito estranho. Mas ele percebeu que o sol, ele não estava desaparecendo para baixo, como ele fazia sempre no horizonte. Ele estava desaparecendo como a lua muitas vezes desaparece atrás de uma nuvem e depois reaparece. Então ele demorou a entender que, na verdade, o que estava acontecendo é que um pedaço enorme de terra estava sendo arrastado em direção ao mar. E as montanhas estavam tapando o sol que estava nascendo. Nessa terra que estava sendo arrastada, tudo o que havia em cima dela estava sendo arrastado também. As pessoas que estavam trabalhando, o pastor que estava pastoreando, as mulheres que estavam cuidando dos seus afazeres, estavam todos lá em cima. E essa terra estava sendo puxada por quatro enormes touros imensos, e Jefion estava atrás deles, açoitando-os para que prosseguissem rumo ao mar. O rei Guilfi, ele se sentiu traído. Ele ficou com tanta raiva que ele desceu correndo dos seus aposentos, pediu o seu cavalo e foi galopando até aonde as terras já estavam adentrando o mar. Ele chegou bem perto de toda a poeira que se levantava e era tarde demais, porque a terra estava sendo conduzida pelos bois mar adentro e foi indo, 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 até que chegou numa parte onde essa terra parou. O rei Guilfi imediatamente mandou que os seus súditos fossem até aquela ilha que se formou no meio do mar, procurassem Jefion e procurassem aqueles bois que haviam feito isso. No lugar onde Jefion havia retirado a terra, ficou um buraco enorme, que logo as águas do degelo começaram a preencher, e então lá se formou um imenso lago. Os homens do rei Guilfi atenderam o seu pedido, foram até a ilha ao longe, mas não encontraram nada e voltaram sem nada poder contar. Por isso, o rei Guilfi, furioso com Jefion, e essa sua fúria continuava ardendo em seu interior, ele decidiu vingar-se de algum modo. Ah, ele pensava, será que os ases, eles são poderosos magos? E ele se perguntava se os ases, eles preparam sua própria magia ou se eles recebem suas magias de outras divindades, nas quais eles mesmos adorassem. Com o objetivo de averiguar isso, então, o rei Guilfi resolveu empreender uma grande viagem, porque ele tinha o desejo de encontrar Asgard, a terra dos deuses. O próprio rei Guilfi era expert em magia Ele não tinha intenção de deixar-se enganar outra vez pelos deuses. Assim, ele então modificou seu aspecto e ficou parecendo um ancião. Pegou uma capa muito velha, empoeirada, um chapéu também muito usado, de abas largas e flexível. Colocou na cabeça, se cobriu com essa capa e começou então a caminhar. E aqueles que perguntavam quem ele era, respondia Gangleri, que significa caminhante cansado ou viajante. Muitos e muitos anos o rei Guilf empreendeu nessa jornada. Teve muitas decepções, muitos sofrimentos, até que um dia ele chegou numa região inóspita. E nessa região, de repente, ele viu um castelo magnífico. Era o maior castelo que ele tinha visto até então. A sua altura batia no céu. Suas paredes eram todas de ouro e o telhado era feito de escudos de ouro. Na frente desse castelo havia um portal. Uma porta enorme de duas folhas, e na frente dela um guarda que se entretinha o tempo todo fazendo malabares. E fazia malabares com sete adagas muito afiadas, pontudas, jogava-as para cima. E ia agarrando-as uma a uma, sem se ferir. O rei Guilf se aproximou e o guardião, ele nem olhou para o rei Guilf, ele continuou cuidando das adagas. Sete já estavam no ar e ele apenas perguntou quem era e o que queria para o rei Guilf. E o rei respondeu que ele era um caminhante cansado e que ele gostaria de ter pousada e se não havia também algum pedaço de pão que ele pudesse se alimentar. O guardião olhou para ele desconfiado. E disse: bom, isso só pode responder quem é dono desse castelo. E o rei perguntou: mas quem é dono desse castelo? Como é o nome dele? Ah, isso tu mesmo terás que perguntar. E dizendo isso, o guardião foi recolhendo uma das adagas, abriu o portal, e foi caminhando para dentro com o rei Guilf atrás de si. A primeira parte desse palácio era um salão imenso. Na verdade, era um campo de batalha e estava acontecendo uma batalha. Todos se debatiam, se matavam, voltavam a viver. E o rei Guilf teve que cuidar enquanto caminhava e se abaixar algumas vezes para que nenhuma lança e nenhuma seta viesse em sua direção, que ele não fosse atingido por isso. Ele nem pôde fazer nenhuma pergunta porque O vigia do
Guardião.
castelo, o guardião, já estava andando mais adiante, havia entrado num corredor. O rei foi atrás. E depois, mas ele, quando ele entrou, ele já sabia onde ele estava. E ele disse: "Bom, aqui é o Valhalla. Valhalla é o lugar onde todos os combatentes, todos os homens valorosos que morrem em batalha são levados. Suas almas ficam ali, e continuam lutando entre si. As valquírias são as mensageiras dos deuses que percorrem os campos de batalha e recolhem essas almas e permitem que elas vivam nesse átrio do castelo." Mas o rei Guilf já estava andando adiante e, de repente, eles entraram num salão que estava muito escuro. Mal dava para ver que, no fundo, no lugar mais como que escondido, assim, mais difícil de se ver, havia lá, três tronos, um mais elevado e os outros menos elevados, como se fossem degraus. E o Rei Guilf ficou parado olhando isso, e o guardião deixou-o ali e foi embora. O rei Guilf foi tomado por um grande respeito. Ele não sabia do que se tratava, mas ele estava paralisado pela grandiosidade desse momento. E um dos seres que estavam assentados nesse trono lhe perguntou: "Qual era a sua intenção? Por que ele estava ali?" Então, ele disse: "Ah, não, desculpa. Diante do silêncio que se formou, quem falou primeiro foi o próprio rei Guilf e pediu permissão para saber quem eram ele usou a expressão vossas senhorias. Um respondeu alto. O outro igualmente alto. E o último respondeu o terceiro. Reconhecendo que havia chegado por fim a Asgard e que estava na presença dos ases, dos deuses, o rei Guilf se sentiu perturbado e inquieto. Então Alto disse: "O que desejas?" E o rei respondeu: "Eu estou buscando alguém que esteja realmente bem informado. Eu busco a pessoa mais bem informada da terra ou do céu. Ah, existe alguém com semelhante natureza? Terias muita sorte, na verdade, se conseguires afastar-se daqui sem nenhum dano, a menos que você fique melhor informado do que esteve até agora. O que é que você quer exatamente saber? Se aproxime e pergunte sem rodeios", ordenou o alto. E o rei Guilf disse: "Com a permissão de vossas senhorias, Eu queria saber quem é o principal e o mais antigo dos deuses. Eu também quero saber o que está fazendo, o que estava fazendo antes que fossem criados o céu, a terra, e da onde que provêm os gigantes do gelo, do fogo? Quem criou os seres humanos, o sol, a lua, as estrelas? E por que sopram os ventos? E igualmente o alto interrompeu e disse: Olha, é evidente que você quer conhecer todas as pequenezas, os pormenores, de primeiríssima mão. E isso é sempre um tema arriscado. O terceiro disse: Olha, será melhor aproximares um banquinho e sentar-te, porque todo esse relato vai levar um bom tempo. E o rei Guilf se aproximou e averiguou tudo aquilo que nós vamos continuar a partir de agora.
Agora que começa a história.
Intervalo?
Podemos fazer o intervalo?
Intervalo.